Muito bom dia, ouvintes. Estamos iniciando por aqui mais um Vida e Saúde. Manhã de sábado, dia 24 de dezembro de 2022. E como sempre, nós contamos com a parceria da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. Conheça o plano empresarial e o plano familiar da Unimed. Parceria por aqui também é do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o doutor César Nezelo e a doutora Rosângela Nezelo. No Vida e Saúde de hoje, nós temos uma matéria especial feita pela equipe da Unimed Alto da Serra com o doutor Arivaldir Borges Oliboni, especialista em ortopedia e traumatologia. O tema é lesões musculares no esporte e o impacto femoroacetabular. Você acompanha a partir de agora aqui na tua rádio Cacique.
Temos hoje aí a companhia do Dr. Arivaldir Oliboni, que vai falar coisas importantes aí da área da ortopedia e traumatologia para a gente. Vamos falar sobre lesões musculares no esporte e também aí de uma lesão específica que é do impacto fêmuroacetabular. Aquela famosa lesão do Kahneman, do Grêmio. Então, atenção, esportistas de Vacaria, principalmente pessoal do esporte amador, do futebol, da corrida, do ciclismo, né, da caminhada, do vôlei, do tênis, do pádel. Fiquem com a gente, já vão chamando aí os amigos esportistas, tanto os profissionais quanto aqueles atletas de final de semana, porque hoje esse tema aí foi pedido, né, pela nossa audiência nas redes sociais. Então nós vamos falar aí sobre as lesões musculares do esporte, porque estamos entrando aí, né, no verão. Verão, o tempo favorece aí mais as práticas esportivas ao ar livre, né, desde o futebol até a corrida, que tem sido muito praticada aqui em Vacaria e região, o próprio ciclismo. Então hoje é uma live aí para quem pratica o esporte, mesmo que de forma amador, mesmo que uma vez por semana, pessoal também aí do fitness, da musculação. Então prestem bastante atenção, já vão chamando aí o pessoal, porque hoje o conteúdo é muito relevante, tá bom? E também estamos fechando aí com chave de ouro o nosso projeto em 2022 e a gente retoma aí o projeto em fevereiro, né? Em fevereiro de 2023 a gente volta, fazemos uma pausa aí em razão das férias, até mesmo das férias escolares, para depois retornarmos aí com todo o gás a partir de fevereiro de 23, tá bom? Então aproveitem, esse que é o nosso, nossa última do ano, tá certo? Doutor, inicialmente, obrigado de mais uma vez o senhor estar aí nos apoiando.
Então, eu que agradeço a você, a Unimed e aos ouvintes nossos aí. Vamos dar uma comentada sobre lesões musculares e o impacto femoroacetabular. Tem algumas coisas que nós vamos colocar e a gente fica à disposição para quem quiser fazer as perguntas.
Tá certo. Doutor, vamos falar o seguinte, lesão muscular. No seu dia a dia, há muitos anos aí em Vacaria atuando nessa área, quais são os tipos de lesões assim mais comuns que o senhor atende no dia a dia ligadas à prática esportiva?
Ok, João. Na verdade, assim, nós vamos colocar os tipos de lesões mais comuns, mas é importante, assim, para iniciar, a gente saber como é que... Eu faço uma analogia assim, com atletas, por exemplo, a gente atende os jogadores do Glória, e com atletas recreacionais que fazem academia, que jogam futebol. O passo mais, a coisa mais importante assim, nas lesões musculares é fazer um diagnóstico bem feito, né? Por que é importante o diagnóstico? Porque muitas pessoas fazem alguma lesão muscular e não tratam, né? Acha que está bem, está sem dor e volta a praticar o esporte e faz uma relesão em cima daquela lesão que ele tinha. E quando faz uma relesão, a cicatrização não é boa, geralmente a cicatrização é fibrótica, e essa cicatrização com fibrótica ela não é bom, principalmente predispõe a fazer outras lesões e a condução do tratamento é difícil. Então, assim, o diagnóstico, na verdade, é pela história do atleta, né? Ele conta o que aconteceu, a gente está acostumado e vai formulando o diagnóstico. Outro passo importante é um exame físico bem feito. Tem que examinar o paciente, palpar a lesão, ver onde é que dói. Outra coisa assim, que nos auxilia muito No diagnóstico são os exames de imagem, né? Tanto a ultrassom ou a ecografia, e o mais sofisticado é a ressonância magnética, né? É muito comum, às vezes, os pacientes chegarem para consulta já com a ressonância na mão, né? Mas, na verdade, claro que a ressonância ajuda, mas a anamnese, a conversa com o paciente e o exame físico é fundamental. Então, depois de firmado esse diagnóstico, João, a gente tem algumas classificações das lesões. A gente chama assim que as lesões podem ser diretas ou indiretas. Diretas é tipo tu leva um tostão, leva um joelhaço de um atleta na coxa, na perna, faz uma lesão direta. Sendo que agora as mais comuns são aquelas lesões indiretas, tipo aquela fisgada que tu vê o jogador correndo na linha de fundo ou numa arrancada, num sprint, ele sente a perna e sai mancando. Aquela é uma lesão indireta, é um exemplo clássico, né? E tu me perguntou assim, qual é os tipos mais comuns, as lesões mais comuns. Disparado, as lesões mais comuns são as lesões da região posterior da coxa, que são a lesão dos músculos chamados dos isquiotibiais. Então, as lesões mais comuns no posterior da coxa, depois as lesões da panturrilha, que é os músculos ali, gastrocnêmio, solear, depois vem a lesão dos adutores, que existe uma grande confusão aí, a lesão dos adutores com lesão de pubis, inclusive até a nomenclatura lesão de pubis está meio que sendo retirada fora, e você fala em termos assim, lesão de adutores, né? Tem que se ter cuidado quando você tem uma dor na região do pubis, porque muitas vezes os músculos adutores, aqueles da virilha, eles têm uma inserção meio que comum junto com o reto abdominal. Então, às vezes, você tem uma dor no pubis e tu pode ter uma lesão do reto abdominal. Então, essas coisas têm que ser importantes. Então, só reforçando o que tu perguntou, é mais comum na região posterior da coxa, depois panturrilha, depois adutor. Essas são as lesões mais comuns no esporte.
Certo. O atleta profissional, né, doutor? A exemplo aqui do Glória, que o senhor assessora há muitos anos. O atleta profissional, geralmente, ele já tem uma orientação diferenciada, um cuidado diferenciado, que esse atleta de final de semana, esporádico, o amador, não tem. E essas lesões que o senhor diagnostica quase que diariamente, o que, que nós podemos passar para a nossa audiência aqui, de que pode, aquilo que não se faz, né, e que se deveria fazer para prevenir essas lesões. E aí eu vou lhe dar um exemplo meu prático, né? Eu tinha até pouco tempo, agora não dá mais, nós tínhamos um horário de futebol das 6 horas. Então o que, que acontece com o atleta das 6 horas? Ele sai do trabalho às 6 horas, chega lá correndo, já atrasado, e o jogo já está rolando, resultado, entra sem aquecer, sem alongar. Isso não ajuda a ocasionar essas lesões?
Com certeza, João. E é interessante assim, fazer uma analogia. Quem acompanha futebol, o atleta, o jogador de futebol, ele tem um perfil. Se tu olhar na TV, raramente tu vê um cara jogando futebol com mais de 100 quilos, um cara jogando futebol obeso, né, sem preparo físico. Então, em primeiro lugar, é fundamental, tu tem que saber escolher qual é o esporte que tu vai fazer. Se você quer jogar futebol, o futebol não é um esporte assim para quem está sem preparo físico. Você tem que ter um corpo, tu tem que ter um preparo para jogar futebol, né? Tem que estar com peso adequado, tem que estar com uma musculatura adequada e tem que ter um bom alongamento e um bom aquecimento antes do início da prática do esporte. Eu estou falando futebol porque é o mais comum no nosso meio, mas o vôlei, basquete, tênis, pádel, a pessoa tem que ter assim, um perfil para aquele esporte que ela vai praticar. Desculpe a comparação, mas tu pega, por exemplo, um senhor de 45, 50 anos, quase nunca jogou futebol, resolve jogar futebol com os amigos. É óbvio que ele vai fazer uma lesão de tendão de Aquiles, vai fazer uma lesão de adutor. Então, acho que a pessoa tem que se conscientizar que para ele fazer um esporte, ele tem que, em primeiro lugar, saber qual o esporte que ele vai fazer e ele tem que se preparar para fazer aquele esporte, né? Não dá simplesmente para sair, que nem você falou, sair correndo do trabalho, bota um calção e sai jogando. O risco de ocorrer essas lesões musculares é muito comum. Você, no teu dia a dia, no teu futebol, deve ter visto aquelas lesões clássicas de tendão de Aquiles, que o atleta tem a impressão que alguém chutou ele por trás. Geralmente são atletas assim mal condicionados, né, sem nenhuma avaliação prévia. Na verdade, o ideal, quando alguém vai começar uma atividade física, é ele consultar um ortopedista, né? Hoje em dia a gente tem condições de avaliar fisicamente, avaliar força muscular, orientar o atleta assim, em relação ao peso dele. Nós temos aparelhos que a gente chama que são dinamômetros, hoje em dia que tu pode, o certo seria o correto, você medir força muscular. Tu mede força muscular de quadríceps, que é o anterior da coxa, os isquiotibiais, que é o posterior da coxa, panturrilha, membro superior. Você faz uma analogia, uma comparação de um lado com o outro. Por exemplo, às vezes tem atleta que tem uma coxa grossa, tem um quadríceps, que é o músculo anterior da coxa, que é forte, e o músculo posterior é fraco. Então, através de um exame mais assim, específico, são avaliações isocinéticas que a gente chama, você tem condições de fazer um gráfico, mostrar para o paciente qual é a musculatura que está deficitária, o que ele tem que reforçar mais, o que ele tem que alongar mais, e dessa forma tu consegue evitar muitas lesões, sem dúvida nenhuma. E o paciente vai poder escolher um esporte que esteja de acordo com o físico dele.
Muito bem, o Vida e Saúde vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com mais informações sobre lesões musculares no esporte. Muito bem, o Vida e Saúde está de volta com a parceria da Unimed Alto da Serra e do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Vamos seguindo a nossa entrevista com o Dr. Arivaldir Borges Oliboni.
Isso é muito importante, eu diria que é uma dica de ouro, doutor, porque... Veja bem, a pessoa quer fazer uma dieta, ela vai no nutricionista para começar e ver o que pode, o que não Exatamente. Pode, o que é bom ou não. Quer iniciar uma prática esportiva nova, fazer essa avaliação.
Claro.
E outra questão, doutor, aquecimento é uma dica então, né? Fazer Com aquecimento certeza. E alongamento antes de qualquer prática esportiva.
E depois também.
E depois. E para quem faz alguma prática esportiva desses esportes mais coletivos ou individuais, o reforço muscular em academia, claro, sempre orientado, também é uma dica importante para prever lesões?
O ideal, né, João, por exemplo, no nosso meio, eu, você, as pessoas que jogam futebol, mesmo de uma forma recreativa, o ideal é que essa pessoa tivesse assim, uma frequência de ir na academia, fazer um alongamento, um reforço muscular, fazer um preparo físico, porque ele estando bem preparado, ele vai poder jogar futebol com mais qualidade, com menos risco de lesões. Mas infelizmente muitas pessoas, eles simplesmente vão jogar uma vez por semana. É óbvio que o risco de fazer lesão é muito grande. E outra coisa que eu quero reforçar, quando alguém se machuca, faz alguma lesão muscular, tem que fazer o diagnóstico, né? Tem que ser examinado, tem que fazer um exame de imagem. Por que isso é importante? É importante você classificar a lesão, porque as lesões musculares tu pode classificar elas em grau 1, grau 2 e grau 3. A grau 1 é quando só tem edema, hematoma, fica dolorido, aquela região que machucou. O grau 2 é quando já tem lesão, arrebentou parcialmente aquele músculo. E grau 3 quando tem uma ruptura total, arrebentou todo o músculo. Então, se você classifica essa lesão através do exame físico, através de um exame de imagem, você tem condições de dizer para o paciente, por exemplo, o senhor tem uma lesão 1, isso demora em média 15 dias para melhorar. Você começa imediatamente após o diagnóstico, fazer o tratamento. O tratamento de lesão muscular tem que ser imediato, né? Com analgesia, com gelo, com repouso do membro afetado. A fisioterapia, eu quero ressaltar que ela é fundamental na recuperação das lesões musculares, que os fisioterapeutas já começam, além de nós prescrevermos medicamentos analgésicos. Eu queria dar uma dica aqui, que não se toma muito anti-inflamatório depois de uma lesão muscular, no máximo 2-3 dias, e depois a gente usa outros analgésicos. Se você usar anti-inflamatório em demasia, isso retarda a consolidação das lesões. Então não se toma anti-inflamatório por muitos dias numa lesão muscular. E o fisioterapeuta segue de imediato com analgesia, eles usam muito ultrassom, ondas curtas, o laser é fundamental, e imediatamente a gente aconselha, em conjunto com o fisioterapeuta, ele começa com o alongamento, assim que possível já começa a recuperação da força muscular, e à medida que o paciente vai se sentindo melhor, você vai fazendo testes específicos para saber se ele sente dor ou não, ou seja, tu vai fazendo gestos semelhantes à atividade esportiva que ele pratica para você saber se ele está em condições de voltar a praticar o esporte dele ou não. É claro que em atletas profissionais você tem que repetir a ressonância ou repetir a ecografia, tu tem que ter uma certeza quando tu libera o atleta do DM, do departamento médico, para a preparação física. Porque se você não fizer isso, o paciente vai fazer relesão e isso é um prejuízo muito grande para um atleta profissional. Mas nos recreativos, nas pessoas em geral, tem que ter esse cuidado. Tu tem que voltar a fazer o teu esporte quando tua lesão foi bem diagnosticada, bem tratada e curada. Tu não pode voltar a jogar sem resolver aquela lesão, senão tu vai fazer outras lesões em cima e fica depois de muito difícil a resolução. Isso é clássico nos adutores, famosa pubis, lesão do pubis, que se fala muito. Se tu faz uma lesão do adutor, que é um músculo forte, se você não faz o tratamento adequado, o atleta vai relesar em cima daquela lesão, vai dar uma fibrose, e tem pessoas que a gente conhece no nosso meio, pacientes, não conseguem mais voltar a jogar bola porque não fizeram um tratamento adequado no início da lesão.
Entendido. Doutor, vamos dar um oi aqui, pessoal que está deixando algumas manifestações, mandar um abraço para o José Antônio, um grande profissional, doutor Ari, a Rosane Alencar, doutor Ari, ótimo ortopedista e um grande profissional, e tem também o Guedini. O Guedini nos falou ali no Instagram que está nos acompanhando, ele está em voo nesse momento e está assistindo a live de dentro do avião.
Doutor Gustavo Guedini?
Isso.
Nosso colega ortopedista que nos ajuda muito, que é vacaria especialista em pé e tornozelo.
Olha aí, ele está acompanhando e ele fez uma pergunta, doutor, para o senhor. Ele pede para o senhor falar o que o senhor acha dos pais que forçam os filhos a praticar alguma atividade física contra a vontade da criança porque está na moda, se isso também evolui para uma chance de lesão.
Não, exatamente, assim. Então por isso que, não puxando a brasa para o nosso assado, por isso que é importante, tanto criança, adolescente, adulto, antes de começar a fazer uma atividade esportiva, procurar um profissional da saúde, ou ortopedista, ou fisioterapeuta, ou educador físico, né? Criança ainda mais, crianças jovens têm as cartilagens de crescimento, as fises abertas, né? Conforme a atividade esportiva, você pode fazer uma lesão dessas cartilagens de crescimento e levar deformidades na fase adulta. Então, criança, na verdade, a responsabilidade é ainda maior, né? Porque eles não têm noção do perigo. Né? Então, sem dúvida que os pais têm que ter essa responsabilidade. Se não puder levar no ortopedista, que converse com o fisioterapeuta, com o educador físico, que eles têm uma noção muito boa. E se eles têm alguma dúvida, eles entram em contato com a gente e discute esses casos.
Doutor, forçar o filho ali, como o doutor Guedini fala, a fazer uma atividade física contra a vontade, sim, não é aconselhável, mas instigar a criança a uma prática de atividade física é importante, né? Porque hoje o celular tem sido um grande ladrão, não digo nem de tempo, ladrão de saúde das nossas crianças e adolescentes.
Sem dúvida, sem dúvida. É claro que a gente sempre procura conversar com as crianças e o ideal é estimular, fazer a prática esportiva, mas de preferência uma atividade esportiva que a pessoa, tanto criança como jovem, adulto, uma prática esportiva que ele goste, né? Eu, quando atendo os pacientes e estimulo que eles vão fazer uma atividade física, muitos pacientes não gostam de academia. Então pode fazer uma hidroginástica, pode fazer uma caminhada, pode fazer uma bike, fazer uma bicicleta, que hoje em dia está na moda na nossa cidade, tem muita gente pedalando, que é um esporte maravilhoso também. Então tem várias opções, né? Não é só futebol que é esporte. Aqui na nossa cidade mesmo, o tênis está maravilhoso, evoluindo bem, a bicicleta, assim, um esporte assim, muito comum no nosso meio, futebol, vôlei, eu acho que as coisas estão evoluindo, na verdade, assim, ó, não é só futebol, né? Tem outras coisas para se fazer.
Doutor, quantos anos o senhor está atuando nessa área em vacaria?
Vacaria, acho que vai para 25 anos.
Sabe por que eu lhe pergunto, para essa segunda pergunta? Hoje, 2022, o senhor tem notado uma maior incidência de prática esportiva? Eu digo assim, ó, porque eu tô com 40, né? E eu hoje me parece que eu vejo muito mais gente praticando esporte, correndo. Tu sai às 6 horas, o que tu encontra de gente correndo, andando de bicicleta, outras práticas esportivas que a gente está vendo, paddle. Me parece que as pessoas estão praticando mais esporte.
Eu concordo contigo. Na verdade, sempre teve, né, a prática do esporte. E o apelo, assim, nas mídias, e pelo aquela coisa de você ter um corpo sarado, saudável, né? Mas, por outro lado, assim, aquilo que tu me comentou antes, as crianças estão muito apegadas a celular, a mídias sociais. E eu acho que, assim, os adultos estão mais, assim, praticando realmente, como você falou. Agora tem que ter um cuidado com as crianças. Tem muitas crianças que estão muito apegadas ao celular, e estão muito sedentários, isso preocupa.
E aí vem a obesidade,
Depressão e assim vai, né?
Muito bem, o Vida e Saúde vai chegando ao seu final. Nós vamos agradecendo mais uma vez a sua audiência e também a parceria da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. Conheça o plano empresarial e o plano familiar da Unimed. Parceria por aqui também é do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o Dr. César Nezelo e a doutora Rosângela Nezelo. O Vida e Saúde volta sábado que vem com mais um assunto de grande importância para a sua saúde. Um forte abraço, um Feliz Natal e até mais. Música.